Nesta manhã, vamos conversar com a autora Simone Santos Guimarães. E ela escreveu um livro chamado Falando de Si. E me chamou bastante atenção porque ela toca num ponto que eu acho que todas nós mulheres, e creio que alguns homens, embora eles não admitam, eles também façam isso. Mas aí vem uma pergunta. Existe uma idade certa para a gente correr atrás dos sonhos ou não? Simone Guimarães, bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Bem, e você?
Tudo ótimo.
Bom, escreveu um livro chamado Falando de Si. Sobre o que nós falamos então?
Então, falando de si, ele trata dos devaneios de uma mulher que chega às vésperas de completar 50 anos e ela decide que ela não quer ser mera coadjuvante da própria história, né? Ela criou os filhos, ela casou jovem, teve dois filhos, os filhos de repente já formados, trabalhando, e ela começa a repensar a própria vida, né? E agora, chegando aos 50 anos, será que acabou a minha vida? Será que eu ainda tenho alguma chance de realizar os meus sonhos? Então ela tenta procurar realizar esses sonhos adormecidos desde a época em que ela era uma jovem, prestes a fazer vestibular de medicina, acabou abandonando esse sonho, né, em busca da família ideal, da família perfeita que ela construiu. E ela então começa a pensar, né? Agora chegou a minha vez, né? Ou agora ou nunca, porque afinal de contas já estou fazendo 50 anos e não quero ficar aqui apenas cuidando dos netos, né? Já cuidei dos meus filhos, agora eu quero realizar então os meus sonhos.
E para isso, creio eu, não tenho idade.
Com certeza, né? Eu acho que enquanto a gente sonha, enquanto a gente tem algum objetivo, o objetivo inicial dela, né, durante a juventude era fazer medicina, ok. Mas então ela se apaixonou e resolveu que o sonho dela seria ter a família perfeita. Ela conseguiu construir essa família perfeita, mas ela também tinha o sonho de ser escritora, ela adorava escrever poemas. E ela não abandonou esse sonho, né? Mesmo chegando aos 50 anos, ela pensou: não, eu vou agora atrás desse meu sonho, que é o de ser escritora. E é isso, né? Acho que em cada fase da vida a gente tem um sonho. Sonhos nunca são os mesmos, né? Eles vão mudando, a gente também vai mudando. E assim foi para Maria Elisa. Em determinadas fases da vida, ela teve sonhos e não desistiu deles, né? Resolveu que iria realizá-los da melhor maneira.
Alguma coisa a ver com a escritora?
Sim, bastante a ver também, apesar de que eu sempre escrevi, eu nunca parei de escrever, mas eu quis trazer esse sonho da escrita para Maria Elisa, né? Mostrar que tantas mulheres, né, principalmente após a pandemia, a gente percebeu que muitas começaram a questionar a própria vida, né? E agora, né? O que que é viver? O que que eu quero realmente fazer da minha vida? Quais são as marcas que eu quero deixar? E eu trouxe esse lado meu para Maria Elisa, que é essa paixão pela escrita. Eu fui professora universitária por anos, e eu, durante esse período em que eu lecionava, eu não conseguia aliar a essa paixão pela escrita ficcional, mas eu tinha essa escrita com o que eu chamava de livroterapia. Então, eram nas férias, nos feriados, né? Enfim. Eu ia lá, escrevia um texto ou outro e deixava arquivado, né? Não engavetado, porque naquela época já era tudo digitado. Então eu ia deixando os meus arquivos. A minha filha nasceu, eu comecei a escrever livros infanto-juvenis. Através dela, eu lancei o meu primeiro livro físico em 2010, porque ela escreveu um poema e eu resolvi então que eu queria registrar aquele poema num livro físico. E a partir das historinhas que eu contava quando ela era criança, nasceu o Palavra Encantada, um livro onde a minha filha é coautora, onde ela tem lá o poema dela escrito aos 7 anos, primeiro poema da Isa. E assim foi a vida inteira, eu fui escrevendo e engavetando. Ano passado eu resolvi fazer um projeto que se chama Do Virtual Direto para o Mundo Real, que foi tirar os meus livros então em e-book, né, todos em formato digital e trazer para o formato físico. E daí veio, por exemplo, Minha Vida de Solteiro, que é uma tragicomédia romântica que eu escrevi há 15 anos e que eu acabei então atualizando para trazê-lo para o formato físico ano passado. E todos os outros livros, já tenho aí 10 livros escritos, sendo que o ano passado eu também fiz em formato de e-book Falando de Si, que esse ano ele está no formato físico e vem trazer essa questão, né, de realização de sonhos, de planejamento, porque a gente tem que se planejar para realizar os sonhos, né? E a Maria Elisa, no livro, ela faz um planejamento financeiro para poder realizar os sonhos que ela ainda tem, né? Por mais 50 anos de vida, a forma como ela quer viver, ela se planeja também financeiramente, e isso também tem a ver com a minha formação aqui da escritora, que eu sou formada em economia. Dei aula de planejamento estratégico por muito tempo, planos de marketing, enfim. E eu trouxe isso também para a personagem, né? Que é a questão do planejamento financeiro para a realização de sonhos.
Interessante isso, né? Todo livro tem um pouquinho do seu criador. Não tem
Com
como
certeza.
não ter, né?
É verdade.
Eu escutando do comentar, as tuas obras não nasceram na pandemia, né? Já vinham
Não, não.
antes.
Sim, há muito tempo.
Há muito tempo. Tanto é que tu vai assumir, ou não sei se já assumiu, a cadeira na Associação Nacional de Cultura, Literatura e Artes.
Isso.
Já assumiu ou ainda não?
Não, ainda não. É no dia 15 de junho.
Já está junho?
Junho,
Mês que vem, daqui a uns dias.
Isso.
Analisando, não sei se tu consegue fazer isso, mas Simone, analisando essa pandemia, surgiram muitos, mas muitos autores. Eu tenho entrevistado alguns autores de pandemia, como eu digo, que surgiu nesse período que estava em casa ou fazendo nada, entre aspas, porque, né, todo mundo achou o que fazer, mas surgiram diversos autores. Como é que tu vê essa onda de escritores que está nascendo?
Eu acho que eles viram na oportunidade do seu tempo, né? Porque a gente acabou tendo um tempo mais otimizado com a pandemia, essa questão de trabalhar em casa. Muita gente que fazia antes um trajeto até o trabalho economizou esse tempo e resolveu colocar os seus sonhos literalmente no papel, né? Então eu vejo dessa forma, eu também conheço, entrei em vários grupos de escritores, onde a maioria deles realmente despertaram durante esse período de pandemia. Eu acho que, né, como eu disse, que na época em que eu lecionava, eu não deixei de escrever, só que a escrita para mim ela era naqueles momentos em que eu tinha um tempo livre, né, ou nas férias, ou final de semana, feriado, e da mesma forma eu acho que essas pessoas viram, né, que elas tinham então um tempo disponível e que elas poderiam realizar esse sonho da escrita e colocar em prática, porque é muito difícil. Quando a gente começa a escrever, e as ideias vão fluindo, não tem como interromper, sabe? Se você para, você não consegue mais continuar. E com as pessoas em casa no período de pandemia, acho que foi isso que aconteceu, né? Elas viram que elas tinham um tempo ali que elas podiam usar para essa escrita, né? Para não interromper aquela inspiração, aquele momento em que você senta ali e começa a escrever. Muitas vezes eu esqueço de comer, eu não paro para nada, enquanto aquele fluxo, né, de pensamento, de inspiração, ele naturalmente dá uma pausa. Então você para e respira. Pronto, agora deixa para amanhã, né? Mas quando a inspiração vem, você tem que sentar e escrever. Eu acho que as pessoas talvez tenham se visto com esse tempo, né? Com essa oportunidade de tempo para se dedicar ao que elas queriam fazer, né? Talvez tivesse esse sonho da escrita e foram colocar em prática. Achei que foi muito bom, né? Aumentou muito realmente o número de escritores, como você falou, escritores da pandemia, com certeza.
Interessante a tua colocação. Não consigo parar e depois retomar aquilo que eu fiz. Quando eu estava na faculdade, eu tinha uma monografia para fazer. E eu sentava e não conseguia escrever. Não consigo escrever, não vinha ideia, não tinha. Mas quando veio a ideia, eu sentei e eu escrevi toda.
Não é? É isso?
Né? Foram nem sei quantas páginas, que foi um horror. E quando eu fui passar limpo, eu modifiquei ela toda.
Olha só.
Então, tem coisas assim que não são explicáveis, eu acho.
É.
Tanto que se tu escreve o teu livro, tu senta, tem a tua ideia e escreve teu livro, não acontece isso de tu mudar.
Sim,
Tá escrevendo de novo,
acontece.
vai escrevendo e tá mudando tudo que tu
É.
escreveu, perde o sentido, parece.
É, não é, é que eu acho que a escrita, ela tem o tempo dela de maturidade, né? Você tem que escrever e tem que deixar ela dormindo por um tempo, e aquela escrita, ela vai, sabe, ela vai se modificando mesmo, como você falou. E quando você pega de novo o seu texto, muitas vezes você altera ele em 90%, né? É a questão da maturidade da escrita, é deixar realmente com que ela durma e você retoma, e muitas vezes você muda sim. O Falando de Si não aconteceu isso, tá? O Falando de Si foi um livro que eu escrevi, acho que em menos de 2 meses. E não teve alteração. Ele saiu da forma como ele existe hoje. Já o Minha Vida de Solteiro, que é um livro que eu tinha escrito há 15 anos, quando eu retomei, eu mudei muita coisa, eu fiz uma limpeza, como eu digo no texto, né? Era um solteirão convicto que estava ali narrando as suas aventuras e desventuras amorosas. Então, quando eu peguei e resolvi transformá-lo num livro físico, eu percebi que eu tinha que fazer uma limpeza no texto. E eu fiz isso antes de torná-lo um livro físico. Então, ele passou por esse processo de maturidade, né? Eu acho que tudo depende, né? Não existe uma regra, mas com certeza o texto, ele precisa sim dormir para acordar mais pronto, né? Mais maduro para ir para o outro. Isso acontece na maioria dos casos.
Que bom que eu não sou louca sozinha,
Não,
né?
não é não.
Não, não sou louca sozinha. Falando em louca sozinha, eu adorei o texto de um livro, Bruxa Sim, Mas Não.
Sim.
É lançamento?
É, Bruxa Sim, Mas Não, ele foi lançado agora no dia 9 de maio, aqui na Casa da Literatura. É um livro inspirado nas lendas que foram bastante propagadas aqui pelo nosso folclorista, o Franklin Cascais e o Peninha, onde eles falavam que as pedras lá da praia de Itaguaçu um dia foram bruxas. E essas bruxas, elas estavam dando uma festa na beira da praia, veio o diabo e transformou todas elas em pedra, porque ele não foi convidado para a festa. E várias outras figuras do nosso folclore, como Boitatá, enfim, foram convidados para essa festa e ele não. Na minha história é um pouquinho diferente. Eu também faço, né, uma festa na beira da praia, só que no caso não é o diabo ou o diabo personificado na figura do marido de uma das mulheres que estão participando dessa festa e que viu que a mulher foi para a festa sozinha e ela está lá tomando um belo espumante e de repente ele com raiva manda o capanga fazer uma mistura lá de pedra com barro e transforma todas as mulheres que estão na festa em pedra. Mas esse livro, né, eu parti dessa ideia, desse folclore, e escrevi um romance onde Isaura é uma bruxinha do bem, descendente da Ondina, que é essa bruxa que virou pedra, e ela se apaixona por Pedro, que foi criado junto com ela. E aí eles vivem uma história de amor quase impossível. Então, entre essa história de amor, eu vou falando um pouquinho do folclore aqui da nossa Ilha da Magia, né? Aqui da nossa região, das rezas, das benzeduras aqui, das nossas, né? A gente tem muitas mulheres de origem açoriana, de origem portuguesa, e que trouxeram, né, as rezas, as benzeduras para cá e que até hoje vai, é uma, digamos, uma tradição, né, das mulheres mais velhas da ilha que vão levando de mãe para filha, para as netas, essas rezas, essa cura pelas ervas também, né, o cultivo de ervas que é muito forte também aqui no interior da nossa ilha, enfim. Então, eu quis trazer um pouquinho dessa questão em meio a esse romance. Eu mesma, minha avó era uma benzedeira. Eu lembro das pessoas irem na nossa casa quando eu era criança para minha avó beber de sapinho, benzer de sapinho, enfim, e o uso da arruda, do alecrim, dos temperos. Então, tudo isso eu falo no livro Bruxa Sim, Mas Não.
E não aprendeu a benzer?
Então, como a minha avó benzia, eu não aprendi. Eu tenho as benzeduras, né? Tenho as rezas escritas, inclusive estão no livro, mas eu não trouxe isso para minha vida, né? Eu não faço as benzeduras, não, ainda não me despertei para isso. Talvez daqui a uns 10, 15 anos, quando estiver mais próxima da idade que eu me lembro dela fazendo esse tipo de coisa, talvez me desperte, mas por enquanto ainda não, ainda estou nas palavras escritas.
Olha que judiaria, porque estão se terminando as benzedoras, hein?
É verdade, mas tá ali o registro, né? Então eu espero que com isso também fique essa tradição ali escrita e quem sabe, né? Um dia desperte aí numa neta também, enfim, mais tarde.
É, existe uma possibilidade. Bom,
Sim.
o falando de si está à disposição de quem também busca um pouco a si mesmo, né? E talvez falte aquela coragenzinha de dar o passo, né?
Isso.
Porque às vezes a gente até sabe o que busca, mas falta aquela coragem de dar um passinho para frente e fazer aquilo que sabe que tem que fazer e que pode fazer,
É.
né? Então, quem sabe lendo o Falando de Si, da Simone, cria essa coragem, né?
É, ele é inspirador. Acho que a Maria Elisa foi uma mulher que teve realmente coragem de chegar para a família dela e falar: olha, eu quero ser escritora, eu vou escrever um romance, eu vou, o ano que vem, vou escrever o meu. Vou escrever, não, vou publicar o meu livro de poesias, porque ela já tinha todas as poesias que ela foi escrevendo durante a vida, né? Vou realizar esse sonho, porque eu estou aqui para ser feliz. Eu não quero que o final da minha história seja um final infeliz, onde eu não vou estar realizada com os meus sonhos. Então, ela foi lá e fez uma reunião de família, fez um planner, um planejamento financeiro de como que ela iria realizar todos esses sonhos, né? Porque tem um custo, né? Realizar sonhos tem o seu custo, enfim. Mas ela foi muito organizada, né? Ela não simplesmente chegou e disse: eu vou realizar o meu sonho de qualquer forma. Não, ela foi, fez todo um planejamento e apresentou aquele planejamento para a família, que foi falando de si. Então, nesse documento, ela fala dos sonhos dela e de como que ela quer realizá-los, né? Fez uma reunião de família e disse: olha, estou bancando, né? Isso aqui que eu quero para a minha vida. Então, acho que a gente tem que ter esse pulso firme, sim, né? Porque senão a gente fica muito na base de que, ah, eu não fiz, coitadinha de mim. Não, se a gente não fizer por nós mesmas, não são os outros que vão fazer, né? Nós temos que fazer valer a nossa voz, com certeza.
E não há uma idade certa para isso, mas eu creio que 50 anos é uma idade que está louca de boa já, né?
Com certeza, com certeza. A pessoa já tem maturidade, né? Já viveu várias histórias, então acho que fica mais fácil também de poder distinguir, né? O que eu realmente quero, né? O que realmente pulsa dentro de mim, o que eu não posso deixar passar.
Verdade. Bom, eu quero te agradecer, Simone, e deixar à disposição o microfone para aquilo que tu quiser colocar para os nossos ouvintes.
Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Convido a todos a conhecerem um pouquinho do Escrito por Si, que tem lá no meu Instagram, é o arroba siescritora. Lá vocês também têm acesso a todos os meus e-books. Eu tenho o link lá que dá acesso ao site, né, onde vocês encontram os meus livros, tanto no formato digital. E quem quiser receber um exemplar de qualquer um dos meus livros, basta entrar em contato comigo por direct, que eu envio para qualquer lugar aí do nosso grande Brasil. É um prazer tê-los como ouvintes e espero que no futuro também como leitores.
Passa para a gente o teu endereço, por
É
favor.
si escritora. É si escritora.
É arroba SI escritora?
Isso, arroba si escritora. Bem fácil.
Vamos anotar. Arroba SI escritora. Tudo junto, sem
Sem
ponto,
nada,
sem
si
nada.
escritora, sim.
Tá bom, e lá as pessoas vão conhecer. Bom, o livro físico e e-book tem no Amazon, né?
Sim, tenho os e-books todos na Amazon.
Na
Menos o
Amazon.
Bruxa Cima Não, eu ainda não coloquei na Amazon, mas em breve terá lá também.
Tô morrendo de curiosa com esse bruxo assim, mas não.
Ah, então, eu te mando. É só me mandar um direct ali com o teu endereço que eu te mando.
Já mandarei. Estou
Tá
morrendo de
ok.
curiosa. Porque a gente tem um pouquinho de bruxa, né?
Ah,
Porque
sim, com certeza.
vou te contar umas coisas depois lá no direct. Umas
Ah,
histórias
ótimo.
para os teus para os teus próximos livros. Quem
Ah,
sabe?
sempre existem histórias inspiradoras.
Claro que sim. Simone, muito obrigada, te agradeço muito e espero que tu tenha mais sucesso ainda, porque eu sei que tu faz sucesso já com os teus livros e eu te desejo mais sucesso ainda e mais
Muito obrigada.
livros, mais coisas maravilhosas para a gente ler e mais coisas para a gente aprender, porque cada vez que a gente lê, a gente aprende.
É verdade. É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Quero muito saber das tuas histórias. Fiquei bem curiosa agora.
Ah,
Toda escritora é curiosa.
não tenha dúvida que eu vou te contar, vou te mandar tudo por escrito.
Tá ótimo.
Um abraço, muito obrigada.
Muito obrigada também. Forte abraço. Até mais.
Até.